Senador Jorge Viana, de fato, a sessão da manhã é uma bela sessão, serviu para refletirmos sobre todo o Sistema S e no dia de hoje, claro, 69 anos do SENAC, que tem uma história bonita na formação profissional dos trabalhadores, trabalhadoras, uma parceria entre empresários e trabalhadores que mereceu hoje a homenagem aqui de Vossa Excelência e de diversos outros senadores e senadoras. Mas, senhor presidente, eu venho falar nessa tarde de um tema que nos está trazendo uma enorme preocupação. É o número de demissões que estão acontecendo no Rio Grande do Sul. Senhor presidente, uma verdadeira onda tsunami, como diz o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos daquela região, de demissões atinge o setor naval das cidades de Rio Grande e São José do Norte, lá no Rio Grande do Sul. O Sindicato dos Metalúrgicos e a Federação dos Metalúrgicos do Estado, federação filiada à Central Única dos Trabalhadores, informa que entre novembro e janeiro desse ano, 16 mil pessoas foram demitidas. Sabe-se que demissões também estão ocorrendo, conforme os relatos que recebemos, não só no Rio Grande do Sul, mas também nos estados da Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro, nessa área. Tivemos lá, nesse período, inúmeras manifestações. As manifestações na região, mas mais precisamente na cidade de Rio Grande, com a participação de centrais, confederações, sindicato e da Federação dos Metalúrgicos do Rio Grande do Sul. E com o apoio, claro, dos movimentos sociais também e de senador. O comércio local, empresários, transporte coletivo, a sociedade civil como um todo, senhor presidente, os agentes políticos, o prefeito, vereadores, deputados estaduais e federais, todos aderiram à mobilização e demonstram as suas preocupações. Na sexta-feira, senador Jorge Viana, dia 20, recebi uma mensagem do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Rio Grande e São José do Norte, meu amigo Benito de Oliveira Gonçalves. Diz ele na carta: prezado amigo senador Paulo Paim, venho respeitosamente, por meio desta, solicitar um pedido de socorro em nome de toda a classe trabalhadora das cidades de Rio Grande e São José do Norte. Quero relatar, amigo, que o momento aqui está um caos, devido à grande incerteza, principalmente do setor naval. E para piorar, já não bastasse as demissões de mais de 16 mil trabalhadores, já fomos aqui, diz ele, 24 mil, e hoje não chegamos a 7 mil. O grupo QGI, que tinha a nossa esperança com contratos da P75 e a P77, esta semana colocou a público que, devido à falta de comprometimento e de não acordo com a Petrobras, mais de alguns diretores que deixaram de cumprir o pagamento de serviços feitos, além do contrato, coloca à disposição os dois contratos, pois alega que não está havendo negociação em relação à Petrobras e à crise que passa essa estatal, que é um símbolo para nós todos e que, no momento, atravessa um momento tão difícil. Prossegue ele, o presidente do Sindicato de Metalúrgicos. Só gostaria de lembrar que, quando se diz que uma empresa é corrupta, estão esquecendo de funcionários, de trabalhadores que não são corruptos, de engenheiros que não são corruptos, daquela senhora que trabalha no cafezinho, que não é corrupta, do soldador, do ajudante, que não é corrupto, de toda uma classe trabalhadora e toda a sociedade que vive de forma direta e indireta em torno dessa empresa e que não são corruptos e que adoram a Petrobras. Por isso, senador, eu lhe pergunto, é justo deixar estes homens e mulheres, dignos e sofridos, desempregados pela incompetência ou pela malandragem de algumas pessoas? As empresas, seus diretores, podem ser punidos por estarem envolvidos, mas o nome da Petrobras, diz ele, não pode ser maculado, ferido, atingido, arrolado, por conta de alguns que erraram. Diz ele, quem errou que pague, e não a nossa querida Petrobras. Não estamos nessa carta, meu amigo senador, diz ele, só defendendo a Petrobras. Estamos sim defendendo toda uma sociedade que acreditou na retomada do setor naval, que se qualificou, que investiu, muitas vezes vendendo até mesmo objetos pessoais para ter uma oportunidade na Petrobras trabalhar. E quem entrou para o setor, pergunta, quem acreditou nesse investimento, que acreditou nos juros baixos e fez investimentos para ter sua casa, seu carrinho, ou até mesmo um terreninho para deixar de pagar o aluguel, ou quem sabe para viver um sonho prometido de uma vida diferente com o crescimento do setor naval no sul do Brasil e no país. A quem podemos, senador Paim, pedir ajuda? Não gostaríamos de acreditar que tudo não passou de um sonho ou até mesmo de um projeto para nos iludir. Minha opinião, senador, é muito particular. Mas gostaria que você desse guarida, colocasse para os senadores aí no Senado. Além de tudo, poderíamos perder para a China e Indonésia, país onde dizem que a mão de obra é mais barata, a fabricação dessas bases que aqui eu falava, porque dizem que lá a mão de obra é mais barata, eu não diria que é mais barata, diz ele, é a mão de obra escrava e que nós sempre brigamos contra e vamos continuar brigando. Será que meu país vai continuar incentivando essa prática de escravidão, retirando e não garantindo o nosso trabalho aqui e mandando a produção para lá? Nesse sentido, querido senador, te peço socorro. Em nome de milhares de trabalhadores que um dia acreditaram em alguém que disse a seguinte frase: tudo que pode ser feito no Brasil será feito no Brasil e nós não vamos mandar fazer na Coreia, na China, na Indonésia, seja onde for. Somos brasileiros, temos sonhos e sabemos que uma simples decisão corajosa de alguém que prometeu nos defender pode não deixar esse barco afundar novamente. E se isso não acontecer, somente Deus poderá nos ajudar, a nós e as nossas famílias, crianças, adultos, o comércio local. Já falam algum tirar o filho das escolas, porque não vão poder comprar livros. Senhoras e senhores senadores, na próxima sexta-feira, dia 27, o ministro Miguel Rosseto, da Secretaria-Geral da Presidência da República, vai receber no Palácio do Planalto uma comitiva lá do Rio Grande, para tratar do assunto. Esse grupo, presidente, será composto por representantes de entidades sindicais, lideranças políticas, e eu fui convidado e estarei lá com eles. Até porque tenho muito respeito ao ministro Miguel Rosseto e gostaria de participar desse diálogo com ele. Os trabalhadores e a comunidade em geral estão unidos em defesa dos direitos dos postos de trabalho do polo naval e de toda a cadeia de investimento que ele representa para a região, para o Rio Grande e para a economia brasileira. Senhor presidente, não há como não se emocionar com a mensagem desse líder, que é o presidente do Sindicato Metalúrgico. Esse líder gaúcho, um grande brasileiro, Benito de Oliveira Gonçalves. Ele diz: os trabalhadores não podem pagar a conta por atos ilícitos de pessoas que não estão comprometidas com o coletivo, com o social, com o nosso país. Senhor presidente, eu entendo as palavras do meu querido amigo Benito, que minha origem também é no movimento sindical, presidi o Sindicato de Metalúrgicos do Rio Grande, a Central Estadual de Trabalhadores do Rio Grande, ajudei a criar a CUT, fui secretário-geral e vice-presidente nacional. Eu sou daqueles que hoje já com uma idade avançada, mas cresci ouvindo meu pai falar em Getúlio Vargas, da CLT, dos direitos dos trabalhadores, dos aposentados e pensionistas, na defesa dos que mais precisam. Falava ele dos discriminados, falava ele na campanha que eu jamais vou esquecer, o petróleo é nosso. Falava ele na soberania nacional, falava ele, a Petrobras é nossa, com muito orgulho. E nós continuamos querendo falar com orgulho da nossa querida Petrobras. Dos seus líderes, dos seus trabalhadores, dos seus sindicatos, que nunca se envolveram em nada. Eles não têm que agora ser chamados a pagar a conta. Eles sempre trabalharam, produziram, muitos até morreram, outros tiveram sequelas por acidentes em alto mar, mas sempre, toda vez que aqui participei de debate nas comissões, que esses líderes aqui tiveram, sempre, sempre defenderam a Petrobras. Senhor presidente, eu sou daqueles que não conseguem se afastar das suas raízes, e as minhas raízes estão cravadas na luta dos trabalhadores, dos aposentados, de todos os discriminados. Eu venho do chão da fábrica, por isso te entendo muito bem, Benito. Eu sei o que é chegar o ferro quente, derretido nas fundições. Eu sei o que é o calor do fogo. Da solda. Eu sei o que é ficar com os olhos vermelhos, não pelo choro, pela emoção, mas o choro vermelho pelo reflexo da solda, do fogo que ali irradia. Eu sei o que é o som da batida do martelo de tonelada nas forjarias. Eu sei o que é a vida de cada operário, de cada trabalhador. Isso faz parte da minha vida, da vida deles. E essa defesa eu farei sempre e não abro mão. Enfim, a vocês, metalúrgicos do Rio Grande, de São José do Norte, a vocês, trabalhadores, homens e mulheres do nosso país, lembro aqui de uma passagem do filme Vinhas da Ira, onde houver uma luta para que os famintos possam comer, todos nós temos o dever de estar lá. Todos nós estaremos onde os homens gritam quando estão enlouquecidos. Estaremos onde as crianças riem quando estão com fome e sabem que o jantar está chegando, está pronto. E quando as pessoas estiverem comendo, o que plantaram e vivendo nas casas que construíram e podem perder, todos nós temos o dever de estar lá com eles. Eu sei que vocês estão tristes, mas sei também que nunca deixarão de lutar, que o nosso povo vive numa luta permanente. Jamais, jamais deixem de lutar. Enfim, o emprego é sagrado. A rotatividade, claro, que nos preocupa. E nós aqui, nesse momento, temos obrigação de defender o polo naval. Temos que defender a Petrobras em defesa da dignidade da nossa gente, da justiça e do nosso país. Se alguém teve desvio de conduta, que pague pelo que fez. Mas os trabalhadores não podem, mais uma vez, serem chamados a pagar a conta. Por isso, eu lembro hoje, quando o presidente Lula apostou no polo naval, me lembro hoje, quando a gente falava tanto, as P-74, 75, enfim, 77, serão, sim, produzidas aqui. Senhor presidente, claro que a carta que eu recebi do Metalúrgico ela é emocionante. Claro que ela mexe também com a gente, não tem como, eu sei que mexe com quem estava ouvindo esse meu pronunciamento. Mas, além disso, eu queria também, ao encerrar, deixar registrado esse fato que espero a gente encontre uma solução. Estaremos com o ministro Miguel Rosseto na próxima sexta-feira com a delegação lá do Rio Grande. Eu gostaria de falar, senhor presidente, que achei muito positivo a fala do ministro Gabas, da Previdência, que disse que o governo assimilou, entendeu que tem que achar uma alternativa ao fator previdenciário. E por isso eu fiz, já no debate da MP 664 e 665, uma emenda que aponta essa solução e que vejo aqui com alegria, ministro Gabas, que você hoje no Estado de São Paulo intitula Governo quer mudar forma da aposentadoria. O ministro da Previdência, Carlos Gaba, disse: o governo Dilma vai iniciar uma discussão com os movimentos sindicais para acabar com o fator previdenciário. Palavra do ministro Carlos Gabas, a quem eu cumprimento. Essa notícia é muito positiva, senhor presidente, pois vem ao encontro com uma preocupação enorme da maioria dos brasileiros. Pensando exatamente nesse sentido, apresentei, apesar de ter passado aqui o fim do fator, está na Câmara, mas assim mesmo apresentei uma emenda que pretende acabar com o fator e criar a fórmula 85-95, que é a mesma que o ministro Gabas aqui nessa matéria está defendendo, que todos entendam que vai permitir que a mulher se aposente com salário integral com 55 anos de idade e 30 de contribuição, o homem 60 de idade e 35 de contribuição. É bem melhor que o fator previdenciário. Acredito, mais assim, piamente, que podemos chegar a um entendimento entre Congresso, movimento social e executivo, sem radicalismo, apostando nessa construção de uma nova fórmula, que seria a fórmula que aqui eu falei, 85-95, que já teve na construção também, a parte seguinte, não tem como lembrar, do ministro Pepe Vargas. O fator foi criado em 99 ainda, e trouxe somente prejuízo, no meu entendimento, para todos. Os trabalhos segurados do regime geral da Previdência, principalmente aqueles que ganham mais que um salário mínimo, tem um redutor, quase 50%, eu diria, arredondando os valores dos seus vencimentos no ato da aposentadoria, devido a esse famigerado fator, que faz que, no fim, o camarada se aposente ainda mais cedo e volte a trabalhar. Não resolve nada para a Previdência. Pelo contrário, as pessoas vão tentar trabalhar até chegar a 55 no mínimo e 60, e não se aposentar muito jovem, porque sabem que é mais produtivo para o seu próprio rendimento, se ele esperar esse período. Sempre defendi, continuarei defendendo, senhor presidente, os direitos constitucionais assegurados na Carta Magna. É importante que o nosso povo, a nossa gente trabalhadora, que paga impostos, que faz o bom debate e combate todo tipo de desvio de conduta, tenha os seus direitos resguardados. Por isso, repito, é realmente muito positiva esse anúncio do ministro Gabas. que em 2015 nós vamos, de fato, acabar com o fator previdenciário e seus efeitos negativos para toda a nossa gente. Creio ser oportuna a emenda que apresentei, que faremos o debate em cima da 664 e da 665, também com a proposta que o ministro Ora levanta a possibilidade de acabar com o fator. É isso, senhor presidente, peço que considere na íntegra meus dois pronunciamentos.